Ricardo Antunes, meu mestre, estava com saudade de você. Muito bem-vindo, tudo bem?
Ô, meu caro, tudo bem? Você me ouve bem?
Muito bem. Que bom que você está aqui de volta. Legal.
Um prazer falar com você. Um abraço ao Paulo Clias também, consegui pegar uma parte da fala dele. E
Legal.
essa última notícia sua que eu fui até olhar aqui para ver, que horror, que mundo, né? Que tragédia.
Tragédia.
Nem o pior de todos os diagnósticos podia imaginar que o Trump fosse chegar no nível em que chegou. Eu confesso que nunca passou pela minha cabeça uma hipótese desse tipo. Né? De repente, em menos de um ano, né? É uma tragédia dessa dimensão que coloca em risco a sobrevivência da humanidade. Né? As
Sim.
guerras, elas ocorrem, as causas a gente conhece, mas o último toque que as empurra para a confrontação, às vezes, é contingencial. Né? Foi assim na Primeira Guerra, na Segunda. É um fato menor, num contexto já horroroso. Vamos ver se conseguimos sair desta tragédia sem o massacre anunciado, né?
Sim.
Vamos ver. Mas é isso, meu caro. Estamos aí à disposição. O
Legal.
mundo é difícil, né? O mundo é
Só dar
difícil.
mais informações aqui sobre esse tema, que é um tema crucial. O camarada Hugo Albuquerque, que é muito bem informado, ele disse o seguinte: aparentemente, a invasão da ilha de Karg, como eu disse, fica a 25 quilômetros da costa do Irã, e por ali passa 90% da exportação do petróleo iraniano, fracassou, porque o USS Tripoli, o porta-aviões que transportava os marines, foi atingido e muitos generais se opuseram à missão. Então, pode ser que eles tentem destruir a ilha toda agora. A tática de Trump pode ser destruir a indústria petroquímica iraniana para o país perder a capacidade de exportação. O resultado será uma retaliação na Arábia Saudita, Kuwait e Emirados, que aparentemente já está acontecendo agora, nesse instante. O Irã vai cair atirando e o preço do barril vai estourar. O cenário é o pior possível em termos estratégicos e econômicos para o mundo e a coisa tende ao agravamento. Era o que você estava falando agora, Ricardo. Não sei se os desdobramentos não exigirão uma invasão terrestre americana e aí teremos que ver como será a resposta política dentro dos Estados Unidos. Acho que é um dos momentos de fato mais dramáticos. Agradeço ao Red York por ter mandado esse fio aqui do Hugo. Um momento de grande suspense e dramático, como você falou, não é apenas para os Estados Unidos, não é apenas para o Irã, para Israel, para o Oriente Médio, para todo o planeta, né? Para todo o planeta, efetivamente. Chocante. Bom, senhor Ricardo, tem dois temas que dizem respeito diretamente à sua agenda, à sua temática do mundo do trabalho, que estão rolando meio que paralelamente. E eu queria ter o olhar ou relacionando os dois ou para cada um deles separadamente. O primeiro é o projeto do fim da escala 6x1, segundo a informação dos camaradas lá do Repórter Brasil, Lula bateu o martelo e o projeto é, então, projeto do governo, que o governo resolveu mandar como urgência constitucional, escala 5 por 2, 40 horas de jornada semanal, de segunda a sexta, sem redução do salário. Então, esse é um tema. E o outro tema que caminha paralelamente a esse é o PL 52152, que é o PL da regulamentação do trabalho dos trabalhadores por aplicativos. Então, não sei se você quer começar analisando os dois em conjunto, mas eu gostaria também de um olhar teu para cada um deles.
Perfeito, Mauro. E também antecipo que, embora esse seja o meu tema, né, de trabalho por muitas décadas, a gente abre a conversa para outros temas também, porque
Ótimo, vamos.
como um intelectual militante que eu sempre fui, não é? Um estudioso, mas um militante desde minha juventude, por óbvio que não é possível olhar para esse mundo. Mas, claro, uma coisa é falar como estudioso especialista, outra é opinar sobre outros temas, mas o quadro está mesmo difícil. Mas vamos começar inclusive mostrando, em primeiro lugar, uma questão que é bastante importante. Esses dois projetos são contraditórios. Esta é a primeira coisa, vindos do mesmo governo, que mostra uma coisa estranha. O PL, ou o projeto, melhor dizendo, o PL 152, não é? Ele é uma versão requentada do PLP-12 de 2024, tá certo? Fundamentalmente, ele diz todo um cenário de que as condições vão melhorar dos trabalhadores, propõe um aumento de taxa mínima que as empresas já dizem que não vão pagar, tá certo? Propõe isso, propõe aquilo outro, mas omite o fundamental. Omite o fundamental. A questão crucial, quando a gente vai tratar do trabalho em plataforma, seja o trabalho dos entregadores e das entregadoras, dos motoristas ou das motoristas de veículo de quatro rodas, automóveis, ou do trabalho em plataforma em geral, a questão crucial é a seguinte: estas modalidades de trabalho devem ser consideradas, tá certo? Como trabalho assalariado, uma vez que trabalhadoras e trabalhadores, apesar da aparente liberdade, tá certo? Trabalham 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia, tá certo? Tem jornadas extenuantes, portanto, tem salários aos quais eles não controlam, e, em última instância, eles podem dizer: eu quero começar a trabalhar às 10 horas e não às 6 da manhã. Mas aí vai até às 10 da noite ou até às 6 da madrugada do dia seguinte. E se não entra na gamificação, ou seja, se ele começa a recusar chamadas, ele é bloqueado. Se ele recusa 3, sobe um bloqueio. Se faz mais que isso, sobe aqui. E a partir de um dado momento em que ele é bloqueado definitivamente, ele não é mais chamado, ele desaparece. Então, é uma falsificação dizer que esses trabalhadores e essas trabalhadoras são autônomos. Para quem está nos vendo aqui e nos ouvindo, né, o trabalhador autônomo, a trabalhadora autônoma é aquela que, por exemplo, eu chamo aqui para consertar, tá certo, a parte elétrica da minha casa. Ele vem aqui, isso, vai olhar, vai falar: isso vai custar 15 mil, eu vou precisar de 3 semanas para fazer isso, eu preciso que você me pague metade no início para comprar o material, e a outra metade no final. Eu disse: 15 mil é muito caro, o que você acha? 12 mil? Tá bom, faço por 12 mil, menos não. Isso é um trabalho autônomo. Ele vem, faz, ou ela vem e faz, tá certo? Volta e mantém a sua autonomia. É tudo o oposto do que ocorre nas plataformas. Hoje é senso comum. Eu estive na Cinemateca no sábado, desse último sábado, comentando, fazendo uma palestra a propósito, uma conferência a propósito, um debate, em verdade, a propósito do filme do Ken Loach, Você Não Estava Aqui, o We Missed You, que é espetacular. É o filme mais duro do Ken Loach. É uma pedrada. Quem não viu vai ver, e o nosso próprio debate também tá aí nas redes, tá certo? O que fizemos lá. Então, o projeto 152, o PL 152, ele omite. Ele fala em trabalhadores, ele diz que vai cuidar da previdência, disso, daquilo, mas veja bem, que os trabalhadores vão poder entrar na justiça do trabalho. Hoje também, um trabalhador que se acidenta, digamos, das ruas, né, e ele era, digamos, terceirizado de uma empresa qualquer lá para fazer venda de produtos como sacoleiro nas ruas, ele pode entrar na justiça do trabalho. Mas ele, como ele não tem a condição de assalariamento reconhecida, a justiça do trabalho já não é, tá certo? Nem sempre totalmente favorável aos trabalhadores, é muito importante entender isso. A justiça do trabalho, como todo esse país, tá certo? Tem um número significativo de juízes e juízas que lutam pelos direitos do trabalho, mas tem um número também razoável daqueles que, não, as empresas. Nós estamos vendo que o judiciário, que o ponto mais supremo do nosso judiciário, o Supremo, uma parte dele, do Supremo Tribunal Federal, está envolvido diretamente com grandes empresas lucrativas. Então, vamos imaginar assim, né?
Sim.
Se eu não tenho reconhecida a condição de assalariamento e, portanto, a condição de subordinação, eu estou excluído dos direitos do trabalho. Não adianta o ministro vir aqui falar bonito e tal, que agora tudo bem. Ontem eu vi a notícia na televisão de que o relator responsável já desconsiderou a ideia do valor mínimo de pagamento e que não vai aceitar propostas que o governo fez. E houve toda uma propaganda feita pelo ministro, tá certo? Responsável por essa questão, né? Dizendo que tudo estava acertado, ia fazer, e tudo era muito ruim. Só para ter uma ideia, o Mauro, Esse projeto, na sua versão primeira, ele dizia que o trabalhador era autônomo e, portanto, não subordinado. E num item escondidinho, lá, quietinho, eu fui um dos que primeiros ajudei a denunciar isso. Ah, tem, inclusive, para quem quiser assinar, seria muito importante o manifesto contra o PL 152 no Petição Pública, entrar lá e clicar. Num dos seus itens, logo nos seus primeiros artigos, de memória aqui, acho que é o artigo 2, dizia assim, vale para entregas, veículos, e de repente aparecia lá, item COD, vale também para todos os trabalhos em plataforma que quiserem aderir a essa proposta. Ou seja, você abriu a porteira. Aqui tem uma questão crucial, Mauro, tá certo? Que a União Europeia, que reúne países neoliberais, na sua diretiva do ano passado, tá certo? Indicou aos países membros da União Europeia que o pressuposto que deve caracterizar a relação entre plataformas e os seus trabalhadores e trabalhadoras é uma relação de emprego. Eu sei que é uma relação de emprego flexível, eu sei que tem diferenças, mas não é. Eu fui, em 1972, 73, 74, 72 não, em 73, 74, comecei em 73. Eu dava aula em 4 escolas em São Paulo. Uma na Rua Augusta, que era um curso pré-vestibular, outra no Vale do Anhangabaú, lá embaixo, até hoje tem o predinho lá, pegava o trem, ia para Osasco, numa escola técnica, e ainda fazia outra atividade numa outra escola do próprio mesmo Vale do Anhangabaú. Eu tinha 4 empregos como professor, trabalhava que nem louco, um salário muito baixo, mas eu tinha CLT garantido nos 4, Mauro. Se eu sofresse um acidente, quando eu pegava o trem e ia para Osasco, eu tinha a CLT garantida. O ponto que é inaceitável e que esse PL 152 sequer menciona, tá? É partir do pressuposto de que há uma relação de assalariamento de emprego, ainda que um emprego flexível e diferenciado. Por exemplo, a CLT, tá certo? Ela permite que o trabalho de motoristas tenha um regramento especial, como o de professores que eu citei. Há médicos e enfermeiras que trabalham em várias empresas e têm CLT também. O problema aqui, crucial, é que tudo que eu disser que eu vou fazer sem partir do pressuposto de que eu sou assalariado ou assalariada, de que eu sou subordinado ou subordinada, que eu não sou autônomo, a Justiça do Trabalho vai poder dizer não posso garantir nada, tá certo? Porque a CLT vale para trabalhadores e trabalhadoras que são registrados em carteira. E o que, que isso tem a ver com o PL 6x1? É contraditório, porque do PL 152 as jornadas vão até 12 horas. Pois bem, o mesmo governo que está defendendo uma proposta de que a jornada de trabalho pode ser até 12 horas, tá certo? Diz, manda um projeto da jornada contra a jornada 6x1, tá certo? Fixando a jornada 5x2, que reduz a... Nós sabemos que a jornada de trabalho máxima do Brasil pela Constituição de 88 é 44 horas. Mas muitas categorias, muitas já conseguiram 40 horas. Embora outras tantas trabalhem mais de 44. Os entregadores, por exemplo, e entregadoras, têm jornadas ilimitadas. Eu já entrevistei uma vez um motorista que me disse, eu trabalhei um dia, perguntei qual foi o dia que você trabalhou mais, ele disse 20 horas num dia. Eu quase caí de costa. Por quê? Porque eu tinha que pagar uma conta lá da doença, remédio do meu filho, da minha filha e tal, então tive que ir trabalhar. Eu perguntei, como é que você fez o dia seguinte? A mesma coisa, comecei no mesmo horário, ou seja, dormi 2 horas e não 4 ou 6 e comecei de novo. É inaceitável. A jornada 6x1, é curioso porque, contra a jornada 6x1, porque, enquanto proposta, Mauro, a luta pela redução da jornada de trabalho é crucial. Tá certo? Bastaria dizer o seguinte. Nós estamos hoje no mundo da inteligência artificial. A inteligência artificial, que eles chamam de generativa, e eu criei uma expressão, até subtítulo de um livro meu que vai sair em junho, julho, aí vou certamente lançar o livro aqui no seu programa, quem sabe eu faço em primeira mão, tá bom?
Eu quero.
Inteligência artificial, entre parênteses, degenerativa. A inteligência artificial hoje, falando de modo muito breve, tá? Ela diz claramente, se você olhar o ChatGPT, o DeepSeek, todas as grandes empresas, digamos assim, do mundo internetico, informático e digital, elas dizem o seguinte: o nosso desafio é reproduzir o pensamento humano na máquina. Okay. A pergunta que não quer calar é esta: eles querem reproduzir o pensamento humano na máquina para ter uma máquina nos ajudando ou para ter uma máquina para nos eliminar? Se a sociedade que nós vivemos fosse uma sociedade de outro tipo, humana e social, tá certo? Para lembrar, tá certo, temas fundamentais, Marx falava em humanidade social, ao contrário de um mundo destrutivo voltado para o mercado.
Sim.
Se fosse esse sentido, nós poderíamos trabalhar, você poderia utilizar amplamente a inteligência artificial para minimizar o seu esforço, porque muitas coisas nós podemos fazer. Esse mesmo debate que nós estamos fazendo aqui, nós estamos usando uma máquina, um artefato digital, é um computador. Sim. Sem ele, nós não estaríamos fazendo nem você o seu programa e nem eu dando, fazendo a entrevista para você. A questão crucial é: para que a inteligência artificial? Para acumular ainda mais os trilhões que marcam a riqueza dos grandes magnatas do mundo, esses que são destrutivos até a alma, porque são todos desprovidos de alma, tudo metáfora aqui, né? Desprovidos de alma, tá certo? Só pensam naquilo, né? E naquilo, agora é a casa dos trilhões. Veja, Mauro, nós estamos falando em trilhões. Milhão eu consigo mais ou menos sacar. Bilhão já é meio abstrato. Trilhão não dá. Está lá na Lua, passou a Lua, então não dá. Né? Quantos países, quantas... Eu li outro dia os números, eu não tenho memória muito boa e fixa para números, mas assim, se contarmos alguns desses grandes trilhardários, né, eles têm riqueza superior à riqueza de muitos países, entende?
Sim.
Então, vê bem, uma bandeira é muito importante. O que, que o Lula faz? Como um governo de conciliação, tá certo? O Lula é um governo de conciliação, né? Eu posso dizer para você que eu não tinha... Nada do que o atual governo está me fazendo me surpreende. E não vai dar nenhuma dúvida de que eu votei no Lula. O fascismo eu já vivi um, tá certo? Foi duro, tá certo? A gente temia ser pego e assassinado. Nós revivemos esses dias a tragédia, né, de como se deu o assassinato no cárcere do Vladimir Herzog. Descobriram finalmente a sala, lembra? Você deve ter visto essa matéria, foram pesquisadores da Unifesp que ajudaram, a sala onde ele foi. A sala foi toda adulterada para dizer: não foi aqui que ele morreu, foi ali que ele foi assassinado pela ditadura. Não queremos outra ditadura, mas o governo Lula, o que, que ele propôs? Ele propôs o que já tem lá, tá certo? Uma jornada 5x2, 40 horas. Tá? Claro, cabe aos polos de esquerda que ainda estão lá. Quais são os polos de esquerda? Uma parte do PSOL, não falo mais do PSOL como um todo. Não dá mais para falar, mas uma aquela mesma parte, tá certo, que recusou, não é, tornar-se uma
federação.
Recusou. Não é possível. O PSOL não é um puxadinho do PT. Quem gosta mais do PT, vai para o PT. Tá certo? Vai e segue lá. Tá bom. Com todo respeito aqui aos companheiros e companheiras do PT, que é outra história. O PT nunca se propôs, nem na sua origem, ser um partido socialista e revolucionário e anticapitalista lutando por uma sociedade sem classes e sem propriedade privada. Isso nunca passou no universo do PT, nem nos melhores momentos, ainda que sempre houve, dentro do PT, no passado, grupos que assim pensavam. O PT também, na sua origem, eu sei porque eu estive filiado 20 anos do PT, de 83 a 2003, mas nunca tive, tá certo, a ilusão de que o PT fosse um partido da transformação mais profunda e revolucionária, anticapitalista, porque esse não era o projeto do PT desde a sua proposta, era claro. Né? O núcleo dominante era um núcleo que propunha reformas importantes para o capitalismo, mas o horizonte era um capitalismo justo, o que é, por certo...
Opa, onde está o nosso Ricardo? Congelou. Pera lá. Ricardo, descongela, volta. Tava ótima a conexão, né? Não sei o que aconteceu, ele já vai voltar. Voltou.
Então veja, a jornada, a redução da jornada, vamos falar da ideia em si, ela é muito importante. Primeiro, a redução da jornada, o Marx diz isso no volume 3 do Capital, é ponto de partida para a emancipação humana. Veja, não é ponto de chegada, é o pontozinho aqui de partida. A chegada está lá do outro lado, a 100 metros daqui, ou 400 mil quilômetros, para falar aí da aeronave que saiu, tá certo? Tá bem longe, mas é ponto de partida. E por que a jornada de trabalho é importante? Primeiro, porque ela permite, não é, que, ao reduzir a jornada de trabalho, uma massa de trabalhadores e trabalhadoras hoje desempregadas possa ser incorporada no trabalho, porque eu vou reduzir, vamos dizer assim, de 8 horas por dia, tá certo? A jornada de trabalho, para uma jornada de trabalho de 6 horas por dia, vamos pensar assim, uma jornada de 36 horas. Né? Eu não sabia que o Lula não ia propor uma jornada de 36 horas, porque o Lula é um governo de conciliação, tem que acertar lá com o chefe do Centrão, com não sei o quê, não sei o quê, correndo risco de tomar cambalacho, como vive tomando cambalacho. Acerta uma coisa que depois não se cumpre lá. Tá certo? Mas é um ponto de partida para que você possa diminuir o horário daqueles e daquelas que trabalham e, consequentemente, incorporar milhões no Brasil e no mundo que se encontram desempregados. Então, a bandeira da classe trabalhadora mundial. Muito mais ainda, Mauro, nessa época dos algoritmos da inteligência artificial, que o único trabalho que se mantém é aquele que os algoritmos e a inteligência artificial não podem fazer e dependem deles, que não para de crescer no mundo, que esse novo livro que eu estou lançando chama-se A Trilogia do Trabalho, Uberização, Intermitência, Uberização e Desantropomorfização, tudo isso pequenininho, subtítulo, na era da IA, inteligência artificial degenerativa. Cada vez que você tiver a demissão de um trabalhador, por conta da IA, da inteligência artificial degenerativa, né, você vai ter mais um desempregado. Então, se você reduz a jornada de trabalho, é uma forma de incorporar. Isso significa incorporar de milhões de trabalhadoras e trabalhadores do Brasil e do mundo. Ponto 2. Lutar pela jornada de trabalho e a sua redução me permite diminuir o tempo de opressão e de despotismo, seja o despotismo fabril, né, industrial do passado, seja o despotismo algorítmico hoje, que é mais perverso ainda. O cronômetro do Taylor do passado hoje é o algoritmo. Então, se eu for, depois eu posso te elencar 6 pontos, né, que mostram que reduzir a jornada de trabalho é muito importante. O 6º deles, eu publiquei um artigo, inclusive, no Jornal da Unicamp, que tenho colaborado a convite do editor e da editoria, né, mensalmente. Publiquei agora nas últimas semanas, né, e foi republicado em vários outros órgãos aí das redes. Né. No final de 5 pontos, quando eu chego no 6º, olha que importante, se eu for avançando um por um dos pontos, o último ponto, quando eu reduzo a jornada de trabalho, quando eu melhoro minhas condições de vida dentro do trabalho, quando eu incorporo trabalhadores e trabalhadoras e não aceito redução de trabalho, quando eu não aceito intensificação de trabalho, de modo que senão não adianta nada, eu vou trabalhar menos, mas muito mais intensamente, vou adoecer mais, vou ter mais burnout, vou ter mais depressão, mais tudo isso. Não. Quando eu chegar no fim, eu vou me perguntar se houver esquerda ajudando a debater, se houver movimentos sociais, grupos de trabalhadores, sindicatos de classe, partidos, eu vou me perguntar, mas escuta, eu reduzi a jornada de trabalho? Último ponto, olha como ele é importante. Mas eu posso começar a perguntar, mas eu quero produzir o quê e para quem? E quando eu começo a perguntar o que, que eu quero produzir, além de reduzir a jornada de trabalho, eu posso perguntar, faz sentido produzir bombas para que o Trump e esse grupo de indigentes, né, neofascistas, a imprensa chama o Trump de autoritário. Ele deve falar, pô, esse pessoal não entende nada, como autoritário? O Trump não é autoritário. Se ele fosse autoritário, ele estava batendo palma. O Trump é neofascista, com claros traços nazistas. O ódio que ele tinha, que os nazistas tinham aos judeus, o Trump tem um imigrante, e há algo em comum entre eles, é o apátrida. Os nazistas diziam que os judeus não tinham pátria, o Trump diz que os imigrantes não têm pátria, entende? O ódio dele tem que ter o ódio encarnado, é, claro, ele odeia os comunistas, odeia todo mundo é comunista e tal, como aqui a canalha bolsonarista, tá certo? Mas o ódio principal é canalizado no de fora, do estrangeiro.
Sim. Né?
Muito bem, então volto aqui à minha questão fundamental. Produzir ok para quem? E quando eu me pergunto, eu quero produzir ok para quem? Olha que importante que é isso, Mauro. A classe trabalhadora se conecta indelevelmente com outra questão crucial do nosso tempo. Hoje há 3 ou 4 questões cruciais. Não tem ordem de importância, porque todas são absolutamente fundamentais. Qual é a outra questão? Eu luto contra a destruição ilimitada da natureza, porque eu vou perguntar, eu vou trabalhar e produzir o quê? Os ambientalistas socialistas, o ecossocialismo, hoje pergunta: não queremos mais energia fóssil, não queremos mais automóveis privados para encher o mundo, tá certo? De aquecimento global. Não queremos agroindústria que causa aquecimento global. Não queremos extração mineral. Então, se o dia em que nós tivermos a classe trabalhadora na sua luta concreta, articulada com a questão ambiental anticapitalista, nós estamos às vésperas de pensar um novo projeto, um novo modo de vida, entende? Uhum. Então, tudo isso para mostrar, e poderíamos falar horas sobre isso, como a questão, a luta contra a jornada 6x1, para mim, foi a mais importante questão que nasceu de um jovem operário, não por acaso, um operário do novo proletariado de serviço que vive uma exploração ilimitada. Ele botou a boca no trombone, a coisa explodiu.
O Rick Azevedo, agora, né?
Isso. Agora, é importante, claro, que as esquerdas digam, não, não, 5x2 não dá, é 4x3. E aí vamos começar ao embate. Porque, e último ponto, num minuto, a questão do tempo é vital para o capital. E a questão do tempo é vital para a humanidade. Então, a luta, o tempo é uma fotografia de como a luta entre as classes se desenvolve. Uma, a classe capitalista proprietária, querendo prolongar ao máximo a exploração, e o outro, tá certo? Querendo, a classe trabalhadora, querendo diminuir o seu trabalho, digamos, brutalizado e alienado no mundo da produção, no mundo empresarial, para ter um pouco de vida fora do trabalho.
Sim. Duas observações aqui sobre o que você falou. Uma da Eliane Ribeiro. Professor, até hoje, nós, pesquisadores bolsistas em universidades, não temos proteção nenhuma, nem contribuir para aposentadoria, insalubridade, periculosidade, nada. E a Coraline diz assim, vi um vídeo de entregador do iFood, o objetivo dele era receber R$500, ligou o aplicativo às 6, desligou às 22h30, com R$425 recebido, pedindo desculpas por objetivo não alcançado, a moto tinha quebrado. O objetivo dele, o objetivo imposto pelo iFood, né? Era esse.
É um objetivo que, digamos assim, essa modalidade de trabalho, Mauro, eu tenho já estudado há bastante tempo isso. Acho que foi mais ou menos lá por 2010, 2012, nas minhas andanças nas universidades no exterior, que eu por anos trabalhei, especialmente na Itália, em Veneza, comecei a perceber um certo tipo, né? Depois, e na Inglaterra também, quer dizer, eu conheci a Uber na Inglaterra, antes dela chegar aqui, tá certo? Na Inglaterra tinha o Zero Hour Contract, eu digo no Privilégio da Servisão que o Zero Hour Contract, contrato de zero hora, é o protótipo, é o exemplo mais feliz do que gerou depois o modo Uber de trabalhar. Por isso eu posso falar em trabalho uberizado. Como nós falamos, trabalho taylorista, trabalho fordista, trabalho toyotista, a Uber foi a primeira que generalizou isso. E é isso que o colega está falando, tá certo? Ele parou de trabalhar depois de horas e mais horas extenuados porque a moto quebrou. Ou porque, tá certo? A comida não foi entregue porque ele acidentou-se. Morre mais de um por dia em São Paulo. Mais de um. Não tem. Veja, por que que o algoritmo que move esse trabalho não tem a seguinte regra? Um, não corra em hipótese nenhuma. Dois, siga cuidadosamente as leis de trânsito. 3, não ultrapasse perigosamente. 4, respeite todos os sinais. 5, você vai receber a mesma coisa se entregar em 15 minutos ou em meia hora, sendo que você tem que levar meia hora, porque, segundo as regras de trânsito, em 15 minutos você só faz isso pulando, passando por sinal vermelho e tudo aquilo que a gente vê os entregadores fazendo. Por que que eles fazem isso? Para poder fazer a meta. Você vê, para esse aí chegar nos R$500, ele trabalhou das 6 e pouco da manhã, era isso, né? Das 6 e pouco da manhã isso. Até às 11 e pouco, ou seja, uma jornada brutal, e ele não terminou. E ainda volta com a moto quebrada, tá certo? De tal modo que no dia seguinte, o que, que vai acontecer? Ele não vai conseguir trabalhar. Se ele não tiver uma moto emprestada de alguém, ele vai ter que arrumar essa moto. Então é um inferno. E qual é o problema que tem aqui, Mauro? Se passa, e já está naquele PL 152 que depois eles tiraram, né? Porque a grita foi tirada. Agora não falam mais de trabalho autônomo, porque é um engodo, os trabalhadores dão risada. A maioria sabe que não é autônoma. Eles sabem, eles achavam que eram, muitos deles, em 2016, 17, 18. Hoje eles sabem que eles não são. Eles sabem que eles são proletariado sem direito. Eles falam, eu não sou empresário coisa nenhuma. Eu estou endividado porque eu comprei a moto. Tá certo? Então a questão crucial é que se esta moda pega, o PL falava em autônomo, tirou. Depois falava em não subordinado, tirou. A ideia é camuflar a condição de subordinação. Porque se eu sou de fato autônomo, eu não sou um trabalhador autônomo. Eu tenho que prestar conta do meu trabalho à universidade. Se eu não vou, não dou minhas aulas, não faço isso, não faço aquilo, não oriento aluno, eu vou perder o meu emprego. Entende? É diferente. O trabalho autônomo é outra coisa. Então, essa é a questão crucial. E por isso, agora eu fecho, né, que elas são contraditórias, entendeu? Uma regulamenta e diminui positivamente a jornada, ainda que de modo absolutamente insuficiente, você tem que começar pedindo 4x3 e batalhar por isso. Há muitos setores que podem ter uma jornada de 4x3, 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, chegando a 36 horas. Era, inclusive, a proposta da Érica Hilton no início, não sei como é que ela se encontra agora, dentro do PSOL. Porque muitos de nós já temos, nós temos jornada, a minha, embora eu trabalhe numa jornada louca, mas isso é por loucura minha, tá certo? Eu, sábado e domingo, não dou aula, eu descanso. O trabalhador plataformizado, não. E último ponto, se esta coisa do PL passa, e se todos os trabalhos em plataforma passam a seguir essa regulamentação, que era o seu projeto original, depois eles tiraram, significa que todos os trabalhos daqui para frente, que são mediados por plataforma, se contam aos milhões, né? Passa a ser fora da legislação protetora do trabalho por lei. Então, não é mais burla. Há um exemplo da Espanha que é o mais... É hoje o que tem um pouquinho mais estruturado de defesa da classe trabalhadora, dos trabalhadores uberizados, é a Espanha.
The most sustainable way to love fashion isn't to stop shopping. It's to simply change the way you shop. So, change the way you shop with The Real Real. The Real Real is the world's largest, most trusted source for authenticated luxury resale. Every item kept in motion extends the life cycle of luxury and keeps it out of landfills. So, whether you shop secondhand on therealreal.com or exclusively purchase pieces you can sell back into rotation later, pass it on when you're done by selling it with The Real Real. You'll get money to shop Loewe, Celine, Prada, and more new-to-you finds. Then, repeat the cycle, guilt-free. Sell to shop, shop to sell with The Real Real. And only for the month of April, earn $100 extra when you sell with The Real Real. Go to therealreal.com to get started and earn $100 extra this Earth Month at therealreal.com. Terms apply.
Nós publicamos aqui, Mauro, eu não sei se você... Eu acho que eu cheguei a falar para você disto antes, aquele livro Trabalho em Plataforma, Regulamentação, Desregulamentação, que é um projeto que eu tenho no Ministério
Público. Mostramos aqui, inclusive.
Isso, é gratuito e distribuído gratuitamente. Isso. Nós trouxemos como é que toda a legislação europeia hoje que há... E olha só, a Europa são países neoliberais. Não há nenhum projeto socialista aí, neoliberal. Mas assim, a condição básica é relação de emprego garantida e dar dimensão pública aos algoritmos. Os trabalhadores e as trabalhadoras têm que saber quanto ganham, quanto não ganham, quem comanda os algoritmos, para quê, se as suas... Né, não pode haver utilização via algorítmica, via imagem, das realidades dos trabalhadores utilizadas pela empresa para fazer... Não pode. Então, tudo isso é vital. E se não segurarmos isso, último ponto, nós hoje temos o trabalho que mais cresce no mundo, Mauro, eu chamo de senzala digital. O que é a senzala digital? São os microtrabalhos, crowdworking, crowdsourcing, mas microtrabalho, microwork, o trabalho pequeno, que é ruim isso, é uma péssima definição, não é latino-americana, é eurocêntrica, tá? Porque não é microtrabalho. Mas são aquelas trabalhadoras e trabalhadores que estão no mundo inteiro, na Ásia, na África, nas Américas do Sul e na América do Norte. São os imigrantes, são os precarizados, que trabalham 10, 12, 14, 16, 18 horas por dia, fornecendo dados e informações para as plataformas, ou fazendo clique, ou fazendo tudo aquilo que o trabalho humano não, se não existir, a plataforma não faz. Se não, a plataforma não, a inteligência artificial não faz. Tem coisas que a inteligência artificial aprende do nosso cérebro, o complexo de pensamento, e leva para ela. Se eu tirar uma fotografia, vou citar esse exemplo, já citei outras vezes, porque quem está nos ouvindo vai ter. Tirar uma fotografia do Mauro agora, clique. A inteligência artificial não vai saber o que, que o Mauro, por que, que eu tirei essa fotografia e o que, que o Mauro está expressando. Alguém vai ter que dizer, o jornalista Mauro Lopes está fazendo uma entrevista com fulano de tal, e essa entrevista, por isso a afeição dele é ouvindo a resposta do entrevistado. Isso é uma informação que a inteligência artificial vai precisar para ela fazer. E esse é o trabalho humano. Esse tipo de trabalho, e eu posso reproduzir isso para trabalhos de todo tipo, tá certo? De arquitetos, de psicólogas, de jornalistas, de advogados, etc. Tudo isso hoje é precarizado. Advogados é possível fazer, jovens advogados de faculdades privadas frágeis, ganhando 40, 50 reais por audiência, recebem 2 meses depois, se faltam, pagam, tá certo? Quer dizer, entendeu? Não é possível. E não tem mais relação de trabalho. No mundo dos jornalistas, você conhece bem, né? A realidade é muito mais do que eu.
Isso que eu queria comentar contigo e te ouvir, que é, porque na mentalidade, vamos dizer assim, na subjetividade, na informação corrente, média, quando você fala trabalho uberizado, as pessoas pensam logo no motorista do Uber, do 99, ou no trabalhador da moto, né? No entregador do iFood e tal. Mas hoje não é disto que se trata, né? Então, o que você falou, não. O dentista, a enfermeira, o jornalista, o advogado, esses trabalhadores que ficam lá inserindo dados, informações, ou seja, são milhões e milhões de pessoas que tem seu trabalho mediado por uma plataforma. Não é mais o motorista ou o motoqueiro, né? Acabou. Muito mais do que isso.
Até porque, Mauro, veja bem, a Amazon começa vendendo livros em 1995. Puxa vida, hein? Quem vê fala. Era um projeto iluminista. Vender livros é uma coisa tão bacana, né? 10 anos depois, 2004, 2005, a Amazon Mechanical Turk. Hoje, qualquer tipo de trabalho que eu precise conseguir, tradutor, trabalho do care, dos cuidados, psicóloga, não sei o quê, eu consigo nas plataformas. Então, é o trabalho, digamos assim, é o modelo, o desenho da Uber. A Uber não foi a primeira, entendeu, Mauro?
Sim.
Por exemplo, a Mercado Livre é de 99. Tá? A Uber é de 2009 e 2010. Eu mostro tudo isso no sentido do Privilégio da Servidão e também no Icebergs à Deriva, nossos livros sobre isso. E nesse que eu estou lançando agora em junho, julho. Tá? Então, veja, a ideia de chamá-lo de uberizado é muito mais como assim? Exatamente como o trabalho toyotista. Quando eu falo trabalho toyotista, você sabe o que é. Mas a Toyota do Brasil não é igual à Toyota japonesa, porque tem uma história do Japão, que é um país típico e singular, e tem a história do Brasil, que é um país, outro país com outra tipicidade e outra singularidade. Mas fala em trabalho toyotista, a gente sabe que coisa boa não é. Trabalho taylorista, coisa boa não é. Trabalho uberizado, coisa... E todos eles se generalizaram. Por exemplo, o trabalho bancário, durante muitas décadas, era um trabalho taylorizado. Tá certo? Um trabalho rotineiro. Né? Agora, é claro que eu tenho sempre usado isso. Eu falo trabalho uberizado ou trabalho plataformizado, em plataforma, porque aí pega todo mundo. E desde o meu livro Privilégio da Servidão, que eu digo, isto, esta regulação ou essa desregulamentação está começando com o trabalho em plataforma de motoristas e motoqueiros, homens e mulheres, para que ele possa ser generalizado para toda a classe trabalhadora. E o PL 152, levado a cabo pelo governo, tá certo? Não fascista, Não é? Ele aceitava essa. Foi preciso que houvesse denúncia. Se você diz lá que todas as plataformas podem aderir, passam a poder se inserir nessa modalidade, você não vai ter mais médico, nem enfermeiro, nem psicólogo, nem arquiteto, nem advogado, nem jornalista, nem professor, nem trabalhadora do CARE, nem trabalhador doméstico, nem trabalhador dos caras. Todos seremos desprovidos de todos os direitos. É por isso, e olha como a coisa fecha, é por isso que no Supremo está lá em vias de ser aprovada a liberalização geral da pejotização. Todo mundo vai ser PJ. O que significa? Todo mundo vai ser microempreendedor. Ninguém mais tem relação de trabalho. Quando, se a pejotização for... E dá para entender agora por que, que o Supremo é a favor disso. Porque uma parte do Supremo ganha um salário imenso no Supremo, mas é pouco. E ganha também uma massa imensa de dinheiro, pelo que estamos vendo pela imprensa, né? Participando diretamente como proprietário, coproprietário ou acionista de grandes empresas. Se eu sou acionista de uma grande empresa, Mauro, e sou juiz, eu vou ser a favor da regulamentação ou da desregulamentação do trabalho?
Pois é.
Elementar, meu caro Watson, né? Elementar. Agora nós descobrimos. A gente não sabia que a coisa era assim.
Agora,
nesse nível.
O PL 152... ele não, as relações, ele regula relações de trabalho, esta regulação não vai poder ser estendida a essas outras categorias que já são plataformizadas, tipo enfermeira, médico, advogado, jornalista, não?
Na segunda versão, porque são várias versões, a primeira, a segunda, e agora saiu ontem ou hoje, vai sair a terceira, que eu ainda não li, segundo eu li, ouvi na televisão ontem, vi e ouvi, o relator diz, não vou aceitar as propostas do governo. Então vai ficar pior, vai voltar ao que era. Porque, claro, por favor, o parlamento brasileiro, né, alguém tem dúvida? A maioria do centrão e da direita está no colo do grande capital. Está no colo do grande capital. Tá? Não é projeto, tem projeto, né, bancada da bala, bancada da bola, bancada do tiro, bancada da... Tudo, tem tudo, né? Só que eles não falam, tem a bancada das plataformas, tem a bancada das grandes conglomerados financeiros, mas eles são, porque é onde o capital entra com recursos, né? Você viu que um desses presidentes, um desses partidos, estava, né, tomando uma medida meses, um ano atrás, mais ou menos, para conseguir isentar o Vorcaro de uma tributação, do risco dele ser, tá certo? Decretado a sua falência muito antes. Quer dizer, o que fez com que um parlamentar tomasse uma medida dessa? É óbvio, né? Está na gaveta, tá certo? Tá, tem algum interesse que os vinculam aos parlamentares e os grandes complexos financeiros. Então, a situação é complicada. E ponto dois, sabe por que o PL 152 está sendo discutido na Câmara hoje? Porque ele está também lá no Judiciário, no Supremo. Foi uma tentativa de tirar do Judiciário, transferir para a Câmara, tá certo? Para que o Judiciário, porque agora o Judiciário está vivendo uma crise profunda, mas antes do estouro do Banco Master, né, nós não tínhamos essas informações precisas, né, de quanto de dinheiro, né, muitos ou parte do Judiciário ganha ali, mas muito dinheiro, que faz com que o seu salário, que é imenso, vire fichinha, vire mesadinha do papai, entende? Tem a mesadinha do papai, digamos 40, 50, 60, 70, 80, 100 mil, 150, mesadinha do papai, mas outros milhões, né, do mundo privado. Então, veja, era evidente que se ficasse no âmbito do Supremo, eu não tenho dúvida, Mauro, de dizer o que eu vou falar agora. Foi por conta do Supremo Tribunal Federal que não houve um golpe de Estado e que nós estamos podendo fazer esse programa aqui agora. Eu não tenho dúvida, porque não foram manifestações de massa nas ruas, não foram grandes manifestações populares que a força popular impôs a derrota do golpe. Não foi. Nós estamos vivendo um momento difícil. As esquerdas perderam muita credibilidade. As esquerdas se acostumaram a organizar a casa capitalista. A esquerda, então, arruma a casa capitalista. Aí vem a extrema-direita e faz a devastação. Aí a esquerda é chamada, esquerda entre aspas, para arrumar o capitalismo direitinho. Então, fazer a austeridade fiscal. O Haddad mostrou ser um executor primoroso da austeridade fiscal. É por isso que os bancos batem palma para ele, tá certo? Sim. E, ao mesmo tempo, é curioso, né? Ao mesmo tempo publica um livro sobre socialismo, né? É estranho, esse mundo é um pouco estranho, né? Enfim, vai ver que eu não entendo as coisas, entende? Deve ser limite meu, entende?
Vou ler um comentário e uma pergunta sobre esse nosso assunto, e aí você levantou a bola no começo, então eu vou aproveitar os seus dotes de intelectual orgânico da classe trabalhadora para falar de temas mais políticos, institucionais e partidários também na sequência. Como primeiro comentário, o Paulo... o desenvolvedor Paulo, né? Está aqui com a gente sempre. Pelo menos meus últimos 10 anos como CLT, 40 horas por semana era o normal, com a porcaria do banco de horas. Normalizou por um caso existente aceitável pela burguesia. 40 horas e 5.2, embora algumas categorias já tenham 30 horas semanais. E aqui uma pergunta direta a você, do Vinícius Lobo. Professor, comenta o papel da inspeção do trabalho e como é possível garantir direitos, saúde e segurança para quase 80 milhões de vínculos e ainda combater o trabalho escravo infantil com 2.500 auditores. Só uma observação aqui, que nós estamos falando dessa ponta, né, da servidão contemporânea pela inteligência artificial, pelas plataformas. Mas eu entrevistei um auditor fiscal do trabalho aqui, Ricardo, que vai pegar pela outra ponta. Não sei se... Eu fiquei chocado aqui. Você tem... Estima-se, as pesquisas indicam, 1 milhão de pessoas em trabalho análogo à escravidão no Brasil hoje. Sabe quantas pessoas escravizadas haviam no Brasil na promulgação da Lei Áurea? 700 mil. Você tem mais pessoas em trabalho escravo hoje do que tinha no fim da escravidão formal na Lei Áurea. É chocante, né? E aí você tem essa coisa...
Fala. Importante essa questão. Foi bom você lembrar, porque eu tinha até me anotado aqui para fazer uma menção. Quando a gente enfatiza muito a precarização do trabalho em plataforma, é para desmontar essa tese das grandes plataformas, de que isso é um trabalho admirável, moderno, concetâneo com as mudanças digitais. É nada disso. É escravização digital, tá certo? E servidão digital. Mas, por outro lado, este país, tá certo? É um país... Ninguém fica 4 séculos sob um processo de escravização violento, e isto marca as nossas classes dominantes, tá? Urbanas, industriais e, especialmente, as rurais e da agroindústria. Então, veja, nós temos agora um processo muito importante em discussão, que o professor Ricardo Rezende, o mais importante pesquisador e lutador contra o trabalho escravo no Brasil, ele viveu lá no Pará, acompanha, está participando de um processo imenso, obrigando a Volkswagen a ressarcir, tá certo? Trabalhadores e trabalhadoras que foram escravizados durante a ditadura. Uhum. Né? E como você disse bem hoje, você tem... Né? A gente vive tendo, lembra? Recentemente, no Rio Grande do Sul, uma vinícola de porte, trabalho escravo. Esses dias, tá certo? Novas denúncias, né, de trabalho escravo em grandes empresas que levam lá para os... Eu ouvi hoje de manhã que uma grande empresa chinesa acaba de entrar para a lista marcada de trabalho escravo. BYD, exatamente. Eu ouvi hoje cedo pela rádio. Né? Uhum. Ou seja, entrou na lista lá, ou seja... Quer dizer, sabe, a ideia de que você não tem limite para o trabalho... E é muito importante essa questão que o Vinícius levantou, porque como é que você controla isto e impede isto? Tem 2 ou 3 mecanismos, tá certo? Não é? O primeiro mecanismo, tá, é você ter uma política de inspeção do trabalho, de fiscalização intensa. Como é que você fiscaliza o trabalho? Tendo auditores fiscais que vão poder acompanhar. O governo não contrata os auditores no nível necessário. Por quê? Aliás, nós vimos o ano passado, lembra? Que, de repente, uma dessas grandes frigoríficos saiu da lista de trabalho escravo porque o ministro lá, o outro ministro, resolveu. Oh, por favor, não é possível. Né? Então, É muito importante esse movimento que os auditores fiscais estão fazendo nacionalmente, porque se você não contrata auditores fiscais, você está indiretamente dizendo que é incapaz de controlar ou incentivando. Vamos pensar que há no governo Lula para todos os gostos, tá certo? Não temos condições de controlar porque temos poucos, e outros dizendo, não é melhor não controlar, porque eles estão dando emprego, não é emprego, é escravização. Tá? Então é muito importante essa questão, porque veja, a questão da precarização do trabalho não é só no trabalho digital plataformizado. Eu estou pegando este exemplo porque ele é o último estágio, que a partir daqui, Mauro, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando agora. Se esta moda pega, nós vamos voltar a uma escravização generalizada do trabalho do Brasil, como era o trabalho das trabalhadoras domésticas. Foi uma luta secular delas, mulheres negras, denunciando, lutando, para conseguir dizer, olha, nós temos que ter direitos do trabalho. Veja, nós não estamos discutindo aqui, Mauro, que tipo de sociedade nós queremos no futuro, que mundo nós lutamos e almejamos. Nós estamos dizendo assim, não é possível ter exploração do trabalho sem algum limite. Entende? E o trabalho escravo contemporâneo, né, que tantos pesquisadores vêm mostrando, tantos os auditores vêm denunciando, é vital. Então, é mais uma dívida. Veja como o governo Lula, ele é devedor, tá certo? Ele disse que ia fazer a revisão da contra-reforma do Temer. Nada. Depois tomou posse, nada. Tá certo? Ele disse que ia recuperar isso, aquilo outro. Como é que você pode diminuir os níveis de trabalho escravo contemporâneo? Tá certo? Uhum. Controlando e punindo. Para controlar, você tem que ter auditores. Para punir, tá certo? Você tem que ter coragem e um judiciário que nós sabemos que ele é. Tá certo? O Judiciário do Trabalho, como todas as instituições públicas do Brasil, né, ele tem os seus setores completamente engajados nos direitos do trabalho, o Ministério Público tem setores intensamente engajados no Ministério Público, né, mas a Justiça também, quando você vai... E se a moda pega, o caso é tão grave, Mauro, que eu não tenho dúvida disso, eu digo isso há bastante tempo. O capitalismo dos nossos dias não tem interesse em ter Justiça do Trabalho. Eles acham que a justiça do trabalho é comunista, entende? Sabe como é que nasceu? E quando o Getúlio criou, né, a CLT, tá certo? E a consolidou em 1943, né, o principal formulador, né, do primeiro decreto que instaurava o processo de justiça do trabalho, dizia: os sindicatos devem ser para-choques nos conflitos entre o capital e o trabalho. Para-choque, para amortecer. Era assim, a expressão é literalmente, foi minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, que eu fiz nos anos 70. Os sindicatos devem ser os para-choques, né? E, portanto, a legislação do trabalho vem para ser um para-choque, para amortecer. Essa era a ideia de conciliação. É que as aberrações são tão grandes no Brasil, trabalho uberizado de um lado, trabalho escravizado contemporâneo de outro, né, que essa legislação, e uma parte muito importante do Judiciário do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, abraçou as causas do trabalho. Tá certo? Esse projeto que nós temos aqui na Unicamp tem o apoio do Ministério Público do Trabalho, né, os direitos de verdade. Não é, é direito de verdade, tem que ter. Uhum. E nós sabemos, talvez o último comentário, nós sabemos do limite da CLT, irmão. Eu sei, eu estudei a CLT. A CLT é que nem aquele ex-presidente do Corinthians, é uma faca de dois legumes, entende?
Lembra? É, tá? Velho Vicente Matheus, sim.
É isso, velho Vicente Matheus. Nem me fale desse time que só nos traz sofrimento, entende? Por favor, né? Só sofrimento, tá? Bom, então, a CLT, ao mesmo tempo que consagrava direitos, tá, ela proibia os sindicatos de ter luta política na fase getulista. Tá tudo isso, tá tudo muito claro. Sindicato não pode fazer política, tá certo? Sindicato não podia, por exemplo, ter sequer recursos para bancar uma solidariedade na greve. Isso está parte da CLT. Claro que da CLT, dos anos 30, 43, até a CLT hoje, houve muitas mudanças, né? Milhares de novos artigos, as lutas avançaram, em outras ela melhorou, outras piorou. Nós temos que, em algum momento, repensar todo um novo código do trabalho tá certo? Que, por exemplo, tenha uma efetiva regulamentação para o trabalho em plataforma, que tem horário diferente. Nenhum CLTista, eles têm razão inteira, nenhum trabalhador, ou muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras, né, se infernizam com o despotismo fabril do industrial ou empresarial do supervisor, que fica ali controlando, você não fez isso direito, eu vou te demitir, você não sei o quê. É um inferno o mundo empresarial, na maioria das vezes. O problema é que não é esse, o Marx chamava de despotismo fabril, ou esse despotismo empresarial, está sendo substituído pelo despotismo algorítmico, que é invisível. Uhum. Eu não posso nem xingar o meu chefe. Eu não posso xingar o algoritmo, porque eu não falo com ele, ele não vive. Né? Então, fecho aqui, muito bem lembrado da questão do trabalho escravo contemporâneo, e nosso apoio integral à luta. Lula, você está querendo se reeleger, né? Se você fizer muita concessão, você vai perder a eleição, porque eles vão radicalizar a luta, eles vão dizer que são contra o sistema, e você, tá certo, vai levar uma tronchada como já levou outra vez. Então, você tem aí alguns meses para tomar algumas medidas que são vitais. Não apoiar esse projeto do PL 152, que destrói a condição de assalariado, embora mentirosamente diga que está criando. Como é que eu crio um assalariado que não tem direito reconhecido? Então, é falsidade, é discurso. E não pode tratar a questão do trabalho escravo contemporâneo como menor, porque tem amigos do mundo, né, da grande agroindústria. Pode ter amigo no inferno que quiser, tá certo? Mas tem que ter regulamentação, controle e auditoria do trabalho escravo.
Última questão, saindo deste tema diretamente e indo para... eu quero utilizar seus dotes de intelectual orgânico e sua biografia, sua trajetória. Você é um dos fundadores do PSOL. Como é que você olha esta crise do partido nesse momento, com o Boulos aplicando ali quase que uma chantagem sobre o partido, né? Ou ia para a federação com o PT, ou ele sairia do PSOL. No final, aparentemente, não deu certo o projeto dele de saída do PSOL, vai ficar até a eleição. Como é que você olha este, como é que você examina este momento do PSOL?
Mais difícil. Eu entrei no PSOL por baixo, não foi por cima, por negociação por cima, falando com não sei quem, não, por baixo. No congresso de fundação do PSOL, lá estávamos. Isso. Depois de um ano, um grupo, Chico de Oliveira, Paulo Arantes, vou tentar lembrar aqui, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder, tá certo? Milton Temer. Ficamos um ano discutindo se entraríamos. Nenhum de nós pensava em entrar num partido novo, se eu bem me lembro, e se é que posso falar por todos eles, né? Mas pela minha lembrança. A gente sempre engajado, mas dizia, olha... E foi um ano bacana, porque a gente discutiu, e nós entramos, e para honra nossa, tá certo? Talvez não merecida, se você pegar a lista dos primeiros 5 ou 6 fundadores do PSOL, são esses que estão lá. Eles nos honraram com a lista dos primeiros fundadores. Tá? Chico de Oliveira, Paulo Arantes, Leandro Konder, Carlos Nelson Coutinho, Milton Temer e Ricardo Antunes, tá certo? Porque nós dissemos, olha, é muito fácil a gente ficar aqui em casa, no meu escritório, bonito, cheio de livro. Não, nós queremos botar a mão na massa e fomos ajudar. Pô, bem, o PSOL vive o seu pior momento. Por quê? Tá certo? Por quê? Num dado momento da história, muito recente, alguns anos atrás, né? Claro, não está fácil para os partidos de esquerda, Mauro. Né? O que pega hoje no tom, tá? É a via institucional. Então, os partidos calibram a sua ação, tá certo? Para ganhar a eleição. Uhum. Esse discurso que eu fiz aqui, se eu me candidatar a gerente da minha casa, eu não ganho, tá certo?
Está perdido eleitoralmente, cara.
Então, se eu quero ganhar a eleição, eu vou fazer como fez um candidato na última eleição para prefeito em São Paulo. Quero aprender o empreendedorismo, que deve ser bom. Uhum. Ah, eu falei numa palestra, pô, esse cara podia pelo menos ler um pouco o Ricardo Antunes para entender a besteira que falou, entende? Né? Porque empreendedorismo é outra coisa, Mal. Empreendedorismo é o seguinte, a classe burguesa tem recursos. Vamos dizer que eu tenho aqui 2 milhões e eu vou me aposentar. Eu tenho 2 milhões. Vamos dizer que eu sou um cozinheiro de culinária italiana. Eu vou abrir um restaurante de luxo aqui, italiano. Eu vou ser o chefe da cozinha, o maître, não sei o quê, contratar os melhores cozinheiros, maîtres e o que for. E eu vou investir 2 milhões para ganhar 5, 10 em 1, 2 anos. Isso é empreendedor. O Schumpeter nos ensinava que a grande classe empreendedora é a burguesa. Ela pega dinheiro e investe para ganhar. Trabalhador e trabalhadora, sem direito, precarizado, que é dependente do sistema financeiro, é espoliado, é expropriado e é explorado, não é empreendedor. Então, é mentira. Tá certo? Então, essa é a primeira questão. O PSOL entrou errado nisto. Tá? O PSOL entrou errado nisso, nessas bandeiras. E é evidente que quando um grupo mais forte, mais recente do PSOL entrou dentro dele, né, entrou, pelo que eu me lembro, por negociações com as direções do PSOL, né, isso mudou a força do PSOL. Se eu entro sozinho, eu falo por mim, se eu entro com uma base de 20, 30 mil trabalhadores, que eu digo representar, eu tenho uma força. Né? Agora, a questão que se coloca é o seguinte, esta entrada de certas tendências mais recentes dentro do PSOL. Foi para fortalecer o PSOL ou foi para ter uma escadinha de tal modo que eu começo pelo PSOL para depois ir ao PT e chegar lá no PT aí com força? Entende? Então, cada um faz... Eu tenho meu entendimento muito claro disso. Tá? Tenho meu entendimento muito claro. Eu acho que quem está no PSOL, aceita a direção, participa dos movimentos... quer reconstituir o PSOL como um partido de esquerda, quer mostrar, porque o PSOL tem muitos méritos, ele faz denúncia, o núcleo mais à esquerda do PSOL, digamos assim, né? Não parlamentar. Mas eu tenho visto muita coisa errada, e é triste dizer isso, porque a minha opinião não adianta, não pode falar o que quiser, tá? Porque cada um fala, eu também falo. Só que tem uma, desde a fundação estou no PSOL e não é o primeiro partido que eu entrei. E nunca entrei no PSOL para ser direção. Nunca entrei no PSOL para quero ser candidato, porque eu quero deixar de ser professor e quero ser candidato, quero ser deputado. É muito fácil fazer isso. Se eu sigo, Mauro, o caminho da institucionalidade, o meu primeiro passo é assim, eu tenho que ter base eleitoral. Para ter base eleitoral, eu vou conversar até com o Pablo Marçal, né? Não houve alguém que fez isso? Para ter base eleitoral, até isso eu faço. Não é possível. No PSOL não é possível. Né? No PSOL não é possível. O PSOL é um partido que tem princípios, ele nasceu rompendo pela esquerda com o PT, ele nasceu rompendo com base num princípio de é necessário recuperar o ideal socialista e não permitir que o socialismo seja associado com a aberração stalinista e ditatorial. Então, é socialismo e liberdade. Nós temos que reinventar um mundo novo e nós temos que entender quais são as questões vitais do nosso tempo. Não faz sentido para o núcleo dominante, majoritário, perdão, do PSOL originário aceitar um PL que simplesmente omite a questão de se o trabalhador plataformizado é ou não assalariado e, portanto, subordinado e, portanto, como todos, professores, médicos, operários, metalúrgicos, trabalhadores rurais, todos que são reconhecidos, têm carteira de trabalho, trabalhadoras domésticas e tal, todos e todas temos o direito básico de, se nos acidentarmos, sermos tratados e recebemos salários porque estamos doentes e adoecidos não podemos trabalhar. Então, o PSOL vive o seu momento mais difícil. Por sorte, houve um dado muito importante algumas semanas atrás, que foi a rejeição da ideia da federação. Só faltava essa para o PSOL se diluir dentro do PT. Eu tenho respeito pelo PT, o PT tem o seu proposta, o PT nunca disse, pelo que eu me lembro, que a sua proposta é de transformação radical do capitalismo, então o PT não está enganando ninguém. O PT é um partido da social-democracia brasileira, com socialistas, com moderados, com democratas, com liberais, etc., e tudo mais. É o direito que o PT tem. O PSOL não nasceu como um partido neoliberal, nem um partido liberal e nem social-democrata. Na sua origem, o PSOL tinha vários grupamentos à esquerda, tá certo? Grupamentos de esquerda, de tal modo que você pudesse revivecer o projeto, em certo sentido, entre aspas, original do PT. Eu não estava no PT em 1980, não participei de fundação, até porque também naquele período eu já intuía, já era militante, que o PT nascia como uma alternativa muito mais, que é legítima, só que não é a minha, um partido social-democrata. Tá. A proposta do PT não era, em nenhum momento, de ser um partido socialista radical. Não adianta eu falar socialista, porque o PSB é socialista. partido pois do Alckmin é a socialista. Não, não é, não é o nome.
Ah, não, do tá Alckmin, não, do Alckmin, da Simone Tebet, da Tabata Amaral, do Rodrigo Pacheco, incrível.
É a fração agrária do socialismo. É ótimo. Então, o pessoal, agora foi muito importante esta reunião, tá certo? Semanas atrás, onde a maioria do PSOL disse não aceitamos federação. Isso fortaleceu as esquerdas do PSOL. E aí veio a pressão. Ah, então nós vamos ver o que fazer. Faça o que quiserem. Faça o que quiserem. Ninguém é obrigado a entrar no PSOL nem ficar no PSOL. O que nós não queremos é que o PSOL seja uma escadinha, um trampolim. Isso não.
Perfeito. Ok. Muito obrigado, mestre. Nossa, quase... É mais de uma hora de conversa. Muito bom. Muito
tá bom, meu caro.
Obrigado, eu sei, eu não posso ficar te cutucando para você vir toda semana, tua vida é uma maluquice, mas logo, logo, deixa avançar ou o 6x1 ou esse o PL152 para a gente fazer uma nova conversa aqui, vai ser muito importante sempre. Obrigado, viu,
Ricardo? De fato, eu estou numa maratona aqui intensíssima, mas é a nossa vida é um pouco isso. Tá bom, um grande abraço.
Tá bom, grande abraço. Prazer, meu caro.
Tchau, tchau.
Legal, um abraço.